A eleição daqui a 17 dias, a gente pode ainda ter surpresa? Um Bolsonaro não chegar a um segundo turno, um Ciro entrar no lugar de Fernando Haddad? O que o senhor fareja pela experiência que tem?
Ou já está cristalizada, Disseu?
Pela tendência de todas as pesquisas analisando, e mesmo tomando a Datafolha de hoje, o Ibope, tirando uma mediana, a tendência é o Haddad subir, porque eu estou aqui, estou no Nordeste, ele só está subindo. Em Pernambuco, ele está caminhando para 60% dos votos, entendeu? Então, há uma tendência de consolidar ele acima, talvez, de 24%, 26%. E o Ciro mantém um patamar de 13%, 15%, o que leva a um segundo turno entre o Haddad e o Bolsonaro. Agora, a eleição depende de fatores econômicos, externos, incidentes, o acaso, entendeu? Então, nós não podemos... achar que a eleição está ganha. Isso é uma fotografia 15 dias antes das eleições, há 2 semanas. Acho improvável que haja uma mudança.
Como o senhor diz, não está descartado uma terceira via. Não há hipótese de um segundo turno, Geraldo Alckmin do PSDB e Jair Bolsonaro, o PT fica num beco sem saída?
Não, o PT não fica beco sem saída porque não vai ter essa hipótese de hipótese alguma. A hipótese maior, os outros é que tem que decidir, que vai ser Bolsonaro e Haddad. Isso tem que resolver no segundo turno. Responder pergunta de segundo turno no primeiro sempre leva a um erro, entendeu? Porque, ademais, é improvável que os partidos, principalmente fragilidade, que está o PSDB, o DEM, certo? E o Centrão, que eles tenham poder sobre os seus eleitores. Os eleitores brasileiros têm preferência política há muito tempo. Se vocês observarem, o Lula com 40 e o Bolsonaro com 30, 70% do eleitorado está decidido. Se cada um dos três tiver 7, Alckmin, Marina e Ciro, pode até ter mais, os outros 20% estão resolvidos. Então 95% do eleitorado já tomou posição. Então, você está disputando, vai ser muito. A eleição vai se decidir por 2, 3 milhões de votos no Brasil, porque o país está assim. Tem uma concepção de Estado, de política econômica, de vida de um lado, né? Tem outra do outro lado, entendeu? Tem a experiência do governo Fernando Henrique, tem a experiência do governo Lula, entendeu? E o Bolsonaro está propondo uma coisa à direita da experiência tucana, entendeu? Está radicalizando as políticas do... O que o Paulo Guedes fala é uma radicalização de tudo que o Temer fez. O que o Temer fez é o repúdio da maioria da sociedade hoje, porque é só olhar as ruas, só olhar o desemprego, só olhar a situação dos serviços públicos. Eles estão vendendo o Brasil a preço barato.
Agora uma coisa é certa, o PT e Haddad vai se abraçar com o Centrão no segundo turno, né? Será bem-vindo, né?
Não sei por quê, o Centrão está abraçado com o Alckmin, totalmente com o Alckmin.
Sim, mas o Alckmin não vai,
Mas mostra a hipocrisia dessa questão, entendeu?
Não, eu quero saber se o PT vai abraçar e recebê-lo.
Quem elege os parlamentares é o povo. Agora o presidente não pode falar, ó, eu tenho só 150... Bom, primeiro que nós vamos ter uma base de mais de 200 deputados.
O senhor rejeita apoio, Zé Disseu? O senhor rejeita o Centrão?
Não, é questão de rejeitar. É que tipo de compromisso você assume e que tipo de governo você vai fazer. Nós não vamos aceitar a política que eles aplicaram com o Temer, porque senão fica o Temer, para que nós queremos ser governo? A nossa política é contrária à política do Temer, contrária à política do Centrão. O Centrão tem que decidir se vai nos apoiar. Essa é verdade.
Se não tiver apoio do Congresso, aí viram o que Dilma viveu, né?
Disseu, o PT governou com o Centrão todo o tempo, Disseu.
Mas não fez a política do Centrão, quem está fazendo é o Temer. Essa questão de falar, você se aliou com o PP, eu me aliei com o PP, mas não fiz privatização, não fiz corte de gasto, assim, porque essa PEC da morte, certo? Eu não fiz esses refis, certo? Eu não fiz a política deles na educação, eu não preguei essa hipocrisia de escola sem partido.
Disseu, mas na hipótese de Haddad eleito, o PT vai cometer o mesmo erro de coalizão? Não é isso que desgraçou o país
não,
e o PT?
Não existe erro de coalizão, existe erro de uma estrutura política que eles não querem reformar, o PT quer reformar. Você vai governar como minoria? Vai aprovar o quê no Congresso? Só que precisa? Povo na rua, povo pressionando o Congresso. O povo que quer reforma tributária, que quer que baixe o juro, inclusive o empresariado, tem que lutar para mudar isso no Brasil. Porque a elite brasileira, ela enfiou o país numa crise e agora quer que os pobres paguem a crise e ela não quer pagar nada. Ela não quer contribuir para sair da crise. E continua achando que não vai acontecer nada. Olha a situação social do país, olha a violência no país. Essa é a questão de fundo.
O PT que governou 13 anos não tem nada com essa crise, Adseu?
Essa crise que eles criaram, a crise política que eles criaram é a principal responsável pelo tamanho dessa recessão. o país ia entrar em recessão, até porque o ciclo econômico estaria. Mas poderia ter saído como o Lula tirou em 2008 e 2009 o Brasil da recessão mundial. Você tem que tomar medidas. Podemos ter errado, mas o Fernando Henrique errou também. Apagão, câmbio fixo, dobrou a dívida interna, aumentou a carga de 6%, vendeu as estatais por preço de banana. Então, errar, todo governo erra. Agora, eles estão governando o país há quase 3 anos. Não tem mais que criticar a culpa na Dilma. E olha a Argentina, como é que acabou, com a mesma política que eles estão fazendo no Brasil. O Brasil precisa de reformas estruturais. Se nós não as fizermos, não haverá como sair dessa crise. E essas reformas vão custar para quem tem 1% que domina quase 40% da renda do país, da propriedade, da riqueza, das grandes fortunas, herança da ação, dos dividendos, do capital financeiro. Tem que pagar imposto, não paga. Quem paga é o consumo e quem tem assalariado que paga imposto nesse país. Tem que acabar com isso. Você fala aumentar o IPTU, é a gritaria, não passa na Câmara, inclusive uma parte da imprensa fica contra. Como é que o país... Aí, e depois reclama que o país está caindo numa violência, o país está caindo numa crise social sem precedentes, porque não se fazem as reformas que o país precisa.
José Disseu, você acredita que Lula sai ainda da cadeia esse ano ou você não tem esperança?
Quem vai libertar o Lula é o povo.
Como assim?
Vai libertar. Você vai ver, o Brasil vai presenciar isso. Vamos manter o Lula preso?
Na marra?
Não. Ninguém está falando que é na marra. Ninguém fala tudo. Dizendo que sem pressão popular, sem uma vitória nossa, sem mudar, estão se violando a Constituição. A prisão do Lula é uma violação da Constituição. A não permissão de atos de campanha dele viola a própria lei eleitoral, porque milhares de vereadores, prefeitos, nesses últimos anos, fizeram campanha impugnada até o último momento, tomaram posse, foram eleitos, diplomados, tomaram posse e depois... foram caçados, mas no Lula não valeu. O Lula não está condenado em última instância. Uma coisa é prisão em segunda instância, outra coisa é condenação em última instância. O Lula não está condenado em última instância. Não podia ser.
A ficha limpa não prevê já isso?
Candidato.
A ficha limpa não prevê isso, Disseu?
Esse é um dos maiores erros que o Brasil cometeu, essa lei de ficha limpa. Quem decide se alguém é candidato ou não é o povo, não pode ser um juiz eleitoral, não pode ser a justiça eleitoral, porque está sendo usado do ponto de vista político partidário. Olha que dentro do Ministério Público já surgiram denúncias, representaram no Conselho Nacional do Ministério Público, que tem uma série de procuradores e juízes adotando medidas, condenando candidatos agora, dentro do período eleitoral, e os processos estão lá desde 2007, 2010, 2011, e agora em 2018 começa a condenar. O garotinho, aconteceu isso com ele, para falar de um que não é do PT, um deputado do PT da Bahia fizeram isso com ele. Isso não pode acontecer, nenhum país do mundo acontece isso. É lógico que é um abuso de autoridade.
Essa lei que o senhor critica aí foi apoiada pelo Lula e pelo PT.
Não, mas eu não tenho responsabilidade sobre isso, eu fui contra, eu e o Genuíno fomos contra na época. Falamos que ia acontecer isso.
Foi criada por Lula, né?
Ou então na época, né?
Manifestei claramente na época.
Qual foi o maior pecado de Dilma na sua avaliação?
Não entendi, desculpe.
Qual o maior pecado da ex-presidente Dilma?
Pecado da Dilma? Ela não caiu pelos erros dela, pelos pecados dela. Ela caiu pelo que ela representa, o que ela significa.
José Disseu, a expectativa para o lançamento do seu livro amanhã aqui em João Pessoa?
Não, eu estou convidando a todos, inclusive vocês, que me deu o prazer, a honra. Eu quero autografar esse livro para os amigos, para as amigas, para os companheiros e companheiras, para todos aqueles que me conhecem. A minha expectativa é que eu reveja meus amigos, né? E que eu possa, inclusive, prestar uma homenagem àqueles que foram solidários comigo, me apoiaram tanto tempo, e, inclusive, em memória do meu amigo Júlio Rafael, né? Saudoso amigo, querido amigo meu. E juntos pegamos muito ônibus, comemos muita quentinha, dormir muitas vezes no chão para construir o PT.
Júnior
Buranha.
Uma última, Disseu.
Juca Buranha.
Você ainda espera voltar a algum cargo de direção no PT?
Não, nem cargo de direção no PT, nem cargo por meu. Vou me dedicar a percorrer o Brasil, escrever, debater, discutir, ajudar, mas não tenho cargo no campo. Não estou na campanha, não tenho cargo no PT, nem na campanha. Sou um cidadão, quero escrever o segundo volume. Vou escrever um livro sobre o sistema penitenciário, vou me dedicar a escrever, debater, discutir, falar com a juventude. A minha principal tarefa é essa.
Mas o senhor pode terminar os anos de vida na cadeia também, tem um risco muito grande ainda, não é? Como é que você encara isso?
Mas se tiver, eu vou cumprir como eu cumpri. Eu não fujo da minha responsabilidade, mesmo que eu seja inocente no caso de mencionar, eu cumpri a pena como mandava a lei. E agora eu fiquei 1 ano e 9 meses preso ilegalmente, mas cumpri. Porque eu tenho a consciência tranquila e não tenho medo. E na cadeia eu trabalho, produzo e luto. Não fico parado. Nem brigo com a cadeia.
O senhor não tem mais nenhum papel a cumprir no PT porque não quer ou porque o PT é que não quer?
Não, porque eu não devo. Porque precisa de novas gerações, novas lideranças. Eu já estou com 72 anos, já fiz a minha parte no PT. Não devo, é errado. Precisamos renovar, abrir para a nova geração, abrir as portas do PT para novos filiados. E se não abrir, a gente arromba, a juventude vai arrombar e vai entrar.
José Disseu, muito obrigado pela entrevista aqui na Rede
Aratuã. Eu que agradeço, foi um prazer e uma honra.
Muito obrigado. 1:20, Gutenberg Cardoso, o que é que achou dessa explanação de José Disseu?
Eu já conhecia grande parte do que ele pensa, do que ele acha, disse, não agora com relação a ele, mas está muito lustro, muito pé no chão, né? Faz uma autocrítica permanente, ele sabe os pecados que cometeu, sabe os erros que cometeu. Agora, se ele...
viu essa autocrítica aonde aqui nessa entrevista?
Não, estou falando do livro, já li sobre rascunhos do que ele, do que tem no livro, ele reconhece erros. Agora não, que ele é um exímio, nessa arte de falar, ele era
pra, ele pesa era, as palavras, né?
É, ele seria o grande, ele seria o presidente no lugar de Dilma. Era Lula que preparava esse homem para ser o presidente. É que no meio do caminho tinha a justiça, no meio do caminho tinha o Ministério Público, no meio do caminho tinha uma força viva da
justiça. Roberto Jefferson.
Tinha que ter um traidor no meio. Olha o cabelo dele.
Um cagueta. Olha,
só
para trazer o outro lado da história, rapidinho aqui, Rubens Nascimento diz, Heron, para que não fique registrado apenas as mensagens de ouvintes que são simpatizantes do PT, não teve nenhuma mensagem até agora, Rubens Nascimento, de simpatizante seu ninguém, só teve uma entrevista de um ex-ministro da República, também ex-presidiário, ex-condenado. Se possível, registre minha opinião de que o entrevistado tem suas razões de ser contra Bolsonaro, por ter escolhido a corrupção como linha política. Obrigado, Rubens, pela sua participação.
Batista lá no Mercado da Torre disse que a audiência é tranquila, muito boa entrevista e ouvindo a gente lá no Mercado da Torre,
viu? Eu só sei que o cidadão tem que ter muito nervo para fazer entrevista como essa. O intervalo comercial.
Eu sei que quem estava ouvindo ali a entrevista, ouvindo, é o nosso entrevistado.